Cronista convidado, Ângelo Segrelo.
Amigos da Rádio Sputnik, começou nesta segunda-feira o exercício Cobra Gol 2015. Esta atividade militar é apontada como o maior exercício da Ásia-Pacífico e é realizada na Tailândia a cada ano desde 1982. E sobre o significado destes exercícios militares, sobre o que eles representam para a região Ásia-Pacífico, nós vamos conversar agora com o professor de História da Universidade de São Paulo, Ângelo Segrelo, especialista em História da Ásia, especialista também em História da Rússia. Professor Ângelo Segrelo, como está? Um grande prazer voltar a tê-lo no programa da Rádio Sputnik.
É um grande prazer também falar com vocês e com os ouvintes.
Qual é a importância estratégica destes exercícios militares Cobra Ouro?
Exatamente. Esses exercícios, além da escala, que é gigantesca, né, são milhares, né, mais ou menos uns 10 mil participantes, envolve também mais de 20 países. Agora, é uma forma de uma aliança, o que é mais ou menos a OTAN, em relação ao Atlântico, né? Esse exercício é uma forma de fazer uma espécie de aliança em forma de exercício temporário, né? Em direção ao Pacífico, dos Estados Unidos com os países aliados, né? Dos antigos tempos ainda da União Soviética, da bipolaridade. Então, esse exercício, não existe uma OTAN virada para o Pacífico, né? Mas esse tipo de exercício militar é o equivalente disso, tentando fazer uma ponte, né, entre os Estados Unidos e os países que lhes são mais chegados, né, na região da Ásia, do Pacífico. É um exercício muito importante. E muito importante, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Esse exercício tem muito a ver com a relação dos Estados Unidos com a China, né? Os Estados Unidos anunciou que está fazendo o pivô, né, para a Ásia, né? Porque a China, sua economia está crescendo, provavelmente lá por 2020 vai se tornar a primeira economia do mundo, né, a maior economia do mundo. Então, é importante para os Estados Unidos articular com seus aliados em relação muito à questão da China, né? Agora, é interessante que esse exercício, esse ano especificamente, mostra muito as prioridades dos Estados Unidos, né? Porque esse exercício é tradicionalmente feito na Tailândia e na Tailândia houve um golpe de Estado no ano passado, em maio.
É nesse ponto que eu quero chegar com o senhor, se me permite interrompê-lo. Houve um golpe de Estado em maio, os Estados Unidos anunciaram que iriam suspender sua participação nesse exercício por conta desta infração ao Estado de Direito, mas, segundo analistas políticos, o Barack Obama voltou atrás, temendo que, se ele abandonasse os exercícios militares na Tailândia, a Tailândia se voltaria para a China e fortaleceria a China, tornando-a mais forte do que já está. Qual é a sua opinião sobre esse fato?
Não, exatamente. A Tailândia sempre foi um aliado tradicional dos Estados Unidos. Isso aí desde o tempo da Guerra Fria, né? Dos tempos da Guerra do Vietnã, né? A Tailândia permitia aviões americanos pousarem, bombardearem aqueles países, o Camboja, etc. Então, sempre foi um aliado tradicional. Agora, ultimamente, e principalmente depois que houve o golpe, os Estados Unidos colocaram algumas sanções relativamente leves, né? Fez algumas sanções em retirar um pouco da ajuda militar, mas numa quantia não muito significativa. E desde então, a Tailândia, meio assim, para responder a essa posição dos Estados Unidos, se deu uma aproximada com a China, né? E aí, então, os Estados Unidos meio que voltaram atrás e resolveram fazer os exercícios, né? Então, mostra um pouco as prioridades dos Estados Unidos. Existe a retórica, né, da questão da democracia, né? Mas na hora H, interesses estratégicos prevalecem sobre essa questão, né, de democracia, direitos humanos, etc. Então, por isso que especificamente nesse ano, esses exercícios são muito interessantes, porque os Estados Unidos voltaram atrás um pouco em relação a essa questão da Tailândia, né? A questão da democracia ficou em segundo plano, e os interesses estratégicos, e também esse ano, porque esse ano é um ano de tensões, né? Não só a questão da China, mas a questão da relação com a Rússia. Então, esses exercícios militares se tornaram especialmente relevantes esse ano.
Exatamente. E Estados Unidos, que já temem o avanço, o crescimento econômico da China, se sentirem ameaçados militarmente pelo país, não em termos de ataque, mas em termos de fortalecimento, crescimento da influência militar da China, aí é mais um motivo para acender o sinal de alerta.
Exatamente. Aliás, você falou no crescimento econômico da China. Se você me permite um pequeno parênteses, que eu acho que vai ser interessante para os ouvintes, eu falei que calcula-se que por volta de 2020 a China ultrapassará os Estados Unidos e se tornará a primeira economia do mundo, né? Agora, economia é a ciência lúgubre, né? Como dizem, né? Como diz o ditado. Talvez os ouvintes não tenham notado, na verdade, a China já ultrapassou os Estados Unidos no ano passado, 2014, como primeira economia do mundo, quando calculado o PIB no chamado paridade de poder de compra. O PIB de um país, o produto interno bruto, né, que é a soma dos bens e serviços de um país, ele normalmente é calculado a preço de mercado, né? Calcula-se tudo que é produzido no país, pega o preço daquele país, transforma em dólar pela taxa de câmbio, né, e aquele é o PIB do país. Nesse PIB, que normalmente é assim, a preço de mercado, calcula-se que em 2020 a China ultrapassará. Mas existe uma outra forma de cálculo do PIB, porque esse PIB a preço de mercado, ele tem influência da taxa de câmbio. O seu PIB um dia é 10 mil dólares, vamos dizer, aqui do Brasil. Só que se a taxa de câmbio do Brasil cair, como o real caiu, né, para metade, o seu PIB de um dia para o outro pode dobrar ou encolher pela metade, bastando a taxa de câmbio em relação ao dólar subir ou descer. Então, para evitar isso, eles criaram outro método, que é a chamada paridade de poder de compra, que aí não é afetado pelas taxas de câmbio. Todos os produtos que são criados em qualquer país do mundo, um avião, por exemplo, que é criado na China, né? O avião na China custa 10 real, vamos dizer assim, né? No yuan, 10 real. E o mesmo avião nos Estados Unidos, a mão de obra muito mais cara, etc., é 100 dólares. Só que, pelo paridade de poder de compra, um avião da China, que sendo igualzinho ao dos Estados Unidos, ele vai ser avaliado pelo preço de um só país, geralmente os preços dos Estados Unidos. Então, um avião da China, que é 10 real, na verdade, ele, para cálculo do PIB da China, ele vai custar o mesmo que o avião americano, 100 dólares. Alguns dizem que isso é mais realista, né? Porque se os dois países produzem um avião, vamos dizer que o PIB todo do país fosse um avião, um produz um avião, o outro avião, o PIB dos dois é exatamente o mesmo, né? Só que pelo método atual, não. O avião da China vale muito menos que o do americano. Então, o PPP faz com que os aviões da China, do Brasil, etc., todos sejam calculados com o mesmo preço de um avião dos Estados Unidos. E aí, pode surpreender muita gente. Nessa forma de cálculo, por paridade de poder de compra, a China oficialmente, em 2014, ultrapassou a economia da China e se tornou maior que a economia dos Estados Unidos, em paridade de poder de compra. Talvez seja uma surpresa para a maioria das pessoas, né?
Falar nisso, a imprensa desse final de semana registra que as importações da China caíram e, mesmo assim, o país registrou um superávit de 60 bilhões de dólares. O crescimento econômico foi reduzido de 7,5% para 7% e há quem se lamente na China por essa redução. Para nós que estamos crescendo a 0% ou 0,2%, dá para perceber o tamanho do crescimento da China.
Exatamente. A China, apesar de ter diminuído o crescimento, ela continua crescendo muito mais rápido, 2, 3 vezes mais rápido que os Estados Unidos, então continua crescendo, né? E esse é um marco em 2014, né? É claro que a China, mesmo quando em preço de mercado passar o PIB dos Estados Unidos e realmente se tornar a maior economia do mundo, isso não quer dizer que a China vai ser mais adiantada que os Estados Unidos, né? Porque o avanço de um país é medido não pelo PIB bruto, né? Que aí os países grandes levam vantagem, né? Como o Brasil, mas sim pelo PIB per capita, né? Ou tudo que é produzido por trabalhador. E aí os Estados Unidos ainda vão ser, o PIB per capita dos Estados Unidos ainda vai ser muito maior por um longo tempo. Mas mesmo assim, isso vai ter influência geopolítica muito grande quando a China realmente for uma economia maior que a dos Estados Unidos.
Voltando a falar do Cobra Gold 2015, os analistas políticos, os analistas internacionais se debruçam sobre qual o verdadeiro significado este ano desses exercícios militares, que envolve algo em torno de 15 mil militares, estão tendo início nesta segunda-feira, 9 de fevereiro. E creio que a resposta já foi dada pelo professor Ângelo Segrelo. O mundo vive uma situação muito especial, com aumento de tensões em vários pontos do planeta, e é necessário que haja uma cooperação militar bastante estreita, principalmente nesta região da Ásia-Pacífico.
Exatamente. A China crescendo dessa maneira, né? Está sendo criado um Leviatã na China, que certamente já está, né? Realmente poder entrar, enfrentar os Estados Unidos frente a frente, né? Não digo militarmente, mas em simplesmente ser assertivo. E para isso os Estados Unidos estão querendo se precaver, fazendo aliança com diversos países em volta da China. né? Então, esses exercícios têm esse... Agora, para nós que não estamos nem de um lado nem de outro, nós acompanhamos isso com uma certa preocupação, porque, de uma certa maneira, é uma mentalidade ainda resquício de Guerra Fria, né? De nós e eles, como se fossem inimigos, né? Como se a China naturalmente já fosse um inimigo. Então, é uma mentalidade meio...
De uma certa forma, a China já está condicionando o comportamento do mundo.
Exatamente. O que necessariamente não deveria ser assim, né? Pelo menos por enquanto, a China tem tido um comportamento muito pragmático. Ela não se intromete na vida interna dos países, etc. Ela faz negócios, né?
E ostenta crescimento.
Ironicamente, ela parece mais americana que os americanos.
É verdade.
Ela é business, ela não quer saber de outras coisas.
Exatamente.
Ela está sendo mais realista que o rei, mais americano que os americanos. Deveriam ser assim, né?
Pragmática na realização dos seus negócios e, como regra número um do mundo empresarial, mantém absoluto silêncio e discrição.
Exatamente. Isso é uma herança até do confucionismo, né? O confucionismo não é, na verdade, uma religião, né? Era uma coisa bastante...
É uma filosofia.
Secular, uma filosofia secular, pragmática, e os chineses seguem mais ou menos esse padrão.
Professor Ângelo Segrillo, ainda há pouco o senhor mencionou a Rússia e eu gostaria de ter o seu comentário sobre os fatos ocorridos na semana passada. Na quinta-feira, a chanceler da Alemanha, o presidente da França, Angela Merkel e François Hollande, estiveram com o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, e no dia seguinte, a sexta-feira, ambos se reuniram com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em Moscou. No final de semana, previa-se que essas conversações iriam ter algum avanço, mas, em termos práticos, não se nota que tenha havido qualquer avanço em termos de solução dos conflitos no leste da Ucrânia. O senhor acredita que ainda vamos ter alguma possibilidade de pacificação ou a tendência é que o conflito naquela região aumente?
Eu sou historiador, então nós não gostamos muito de apostar no futuro, né? Mas para simplificar um pouco a discussão, se eu tivesse que apostar agora, como é que vai estar daqui a 2 anos, né? 1 ano? A tendência, pelo que está tendo agora, mas as coisas podem mudar, claro, não sou determinista, é que se torne uma espécie de conflito congelado. Eu acho que não, ninguém vai querer escalar o conflito além disso, por exemplo, com a OTAN, países da OTAN tentando entrar ou alguma coisa assim. Porque aí realmente seria quase um caminho para a guerra direto, né? Não só pela nossa experiência, em 2014 foi 100 anos da Primeira Guerra Mundial, será que nós vamos repetir esse erro novamente? Mas também porque, no caso dos Estados Unidos, né, que estão muito no centro dessa confusão, já está muito ocupado com outros problemas, né? Nós acabamos de falar da China aqui, tem a questão do Estado Islâmico também no Oriente Médio. Então, eu acho que escalar para uma guerra generalizada, eu acho que não, espero que não também, né? Por outro lado, eu não estou vendo, seria um conflito que poderia ser resolvido, né? Afinal, aquilo é um país, as pessoas que estão lá dos dois lados são cidadãos daquele país, todos os dois lados. Aquilo poderia, acredito com mais boa vontade, poderia ser resolvido. O problema é uma expressão que nós já usamos aqui em relação à questão da Ásia, né? Uma espécie de mentalidade de guerra fria um pouco, uma espécie de resquício de guerra fria, no sentido de que é o nosso inimigo do outro lado, geopolítico, né? Nós teremos que sempre estar desconfiado dele. E há uma certa noção disso em relação à Rússia, né? E isso dificulta muito as negociações, porque se parte já de uma posição de extrema desconfiança, uma posição de se tentar passar a perna no outro, levar vantagem. Então, eu acho que também está difícil resolver. Tanto que houve a tentativa, eles foram lá em Moscou, né, falaram diretamente com Putin, etc., e parece que não saiu nada de muito concreto. Então, se eu tivesse que apostar, eu diria que isso vai ficar meio que um conflito congelado.
Nós temos, nesse momento, duas vertentes. Enquanto a Europa, representada pela Alemanha e pela França, busca uma solução para a paz, segundo afirmam seus líderes, Angela Merkel e François Hollande, os Estados Unidos nitidamente arrastam a situação para um confronto militar. O secretário de Estado John Kerry, no mesmo dia em que Merkel e Hollande estiveram em Kiev, o secretário de Estado John Kerry disse ao presidente Poroshenko que os Estados Unidos enviarão mais armamentos para a Ucrânia. E a Susan Rice, que é assessora do Conselho de Segurança Nacional, também informou que os Estados Unidos têm em vista fortalecer o poderio militar da Ucrânia. Enquanto uns buscam a paz, outros querem guerra. Ninguém vai. Qual é o objetivo de vender arma? É que elas sejam utilizadas.
Exatamente. Você tocou num ponto que talvez traga alguma esperança. há uma diferença entre a atitude norte-americana e a atitude europeia. Pela situação da Europa em vários sentidos, não só de estarem próximos ali à Ucrânia, também porque a Europa está numa situação econômica mais difícil até que a dos Estados Unidos. Por tudo isso, talvez até pelo cansaço, os líderes europeus podem até forçar uma solução mais de compromisso, né? Talvez possam resistir mais à tendência dos Estados Unidos de bater de frente. Isso pode ser uma esperança no caminho, né? E também, até porque a Europa, historicamente, como a gente falou, 2014 foi 100 anos da Primeira Guerra Mundial, ninguém quer que aquilo ali se transforme num conflito generalizado, ainda mais com outros problemas pelo mundo, Estado Islâmico, etc. Então, talvez aí haja uma cunha para sair dessa tendência que estou prevendo, né? Se tivesse que apostar hoje, pelas tendências que nós vimos hoje, né? De isso acabar se tornando um conflito congelado. Talvez haja alguma esperança por aí.
Uma situação de guerra não declarada, mas um ambiente de determinada hostilidade.
Exatamente.
Professor Ângelo Segrillo, nós queremos lhe agradecer imensamente por mais essa entrevista concedida ao programa da Rádio Sputnik, desejar ao senhor uma excelente semana e desde já um bom carnaval.
Desejo também a vocês e aos ouvintes um excelente carnaval e é sempre um prazer falar com vocês.
Professor, uma excelente semana para o senhor, muito obrigado, até a próxima oportunidade.
Um grande abraço.
Conversamos com o professor de História da USP, Ângelo Segrillo, sobre os exercícios militares Cobra Gol 2015 que estão começando nesta segunda-feira na Tailândia.